A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, a 13 horas aqui na capital americana nesta quinta-feira, 23 de maio, ao microfone João Santa Rita. Estamos no Estúdio 8 da Voz da América, lá fora hoje, 28 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Patrick Ndeia. Como sempre, nesta hora e meia de programação, começamos com os títulos das notícias internacionais. O primeiro-ministro indiano aumenta a sua maioria no Parlamento. Chefes militares reúnem-se hoje com Donald Trump para discutir opções no Médio Oriente. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada à Angola. Quantum Globum, com ligações com o Fundo Soberano, tentou financiar a empresa congolesa envolvida em lavagem de dinheiro. A dívida pública angolana está em debate.
Quase 80% do orçamento para pagar os encargos com o serviço da dívida. Vamos ter que emitir dívida para pagar a dívida.
E depois, também maior transparência.
João Lourenço ficou às escuras em cerimónia em Malanje. As autoridades reagiram e de que maneira?
Três funcionários sénior da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade Local foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
E começamos na Índia, onde o primeiro-ministro Narendra Modi prometeu hoje construir um país forte e inclusivo na sequência da sua vitória nas eleições com a maioria ainda maior que há 5 anos. O seu partido nacionalista hindu, Bharatiya Janata, deverá vencer cerca de 300 dos 543 lugares no Parlamento, tornando-se no primeiro partido em 35 anos a ter a maioria em 2 eleições seguidas. O dirigente da maior força da oposição, o Partido do Congresso, Rahul Gandhi, admitiu a derrota, afirmando respeitar a decisão do eleitorado. Gandhi acrescentou ir continuar a batalha por uma visão ideológica diferente para a Índia.
O Paquistão disse hoje, entretanto, ter testado com sucesso um míssil balístico capaz de transportar ogivas nucleares e convencionais a uma distância de 1.500 quilómetros. O teste surge numa altura de um aumento de tensões na fronteira com a Índia e é visto como parte dos esforços do Paquistão em fazer face aos grandes investimentos da Índia no setor militar.
Destacados dirigentes militares dos Estados Unidos vão reunir-se hoje com o presidente Donald Trump para lhe apresentar opções face ao aumento de tensões no Médio Oriente. Entre essas opções, conta-se o envio de milhares de soldados americanos para a região, disseram fontes oficiais. As mesmas fontes disseram ainda que o Comando Central das Forças Armadas tinha pedido o envio das tropas. Outras opções incluem ainda o envio de mais navios de guerra e mísseis de defesa Patriot para a região. Entre os dirigentes que se vão reunir com Trump, contam-se um chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o general Joseph Dunford, e o secretário de Defesa interino Pat Shanahan.
John Walker Lind, o norte-americano que ficou conhecido como o Talibã americano após a sua captura num campo de batalha no Afeganistão em 2001, foi libertado hoje da prisão. O secretário de Estado Mike Pompeo mostrou-se hoje preocupado e indignado com a libertação após Lind ter estado preso nos Estados Unidos durante 17 anos. John Walker Lind foi libertado de uma prisão de alta segurança no norte dos Estados Unidos, onde foi colocado em 2002.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo acusou hoje o diretor da companhia de telecomunicações chinesa Huawei de mentir sobre as suas relações com o governo da China. Pompeo disse em entrevista a uma cadeia de televisão que a Huawei está não só ligada ao governo da China, mas também ao Partido Comunista, e acrescentou que essas ligações põem em risco informação americana que passa pelas redes daquela companhia. Na semana passada, o governo americano proibiu companhias americanas de fazer negócios com a Huawei, intensificando a guerra comercial entre os dois países. O diretor daquela empresa, Ren Zhengfei, afirmou que a sua companhia nunca partilhará informação secreta e negou ser controlada por Beijing.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG.
O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As atividades da companhia Quantum Global, que esteve ligada ao Fundo Soberano de Angola, estão de novo a chamar a atenção. Isto com a publicação de um relatório em que se afirma que a companhia se ofereceu para emprestar dezenas de milhões de dólares de um fundo soberano não especificado para financiar as atividades de uma companhia do Congo Democrático acusada de estar envolvida em esquemas de lavagem de dinheiro desviado ao governo congolês. Álvaro Lugero de Andrade.
A Organização de Combate à Corrupção do Sentry, com sede aqui em Washington, disse que Quantum Global se ofereceu para emprestar entre 70 e 80 milhões de dólares a uma companhia congolesa ligada ao antigo presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, acusada de ser um meio para a lavagem de dinheiro de dirigentes congoleses. O relatório afirma que um representante da Quantum Global informou à companhia congolesa Kwanza Capital que os fundos viriam de um fundo soberano de um país não especificado. O documento afirma que o diretor da Quantum Global, Jean-Claude Bastos de Moraes, e cito, esteve aparentemente diretamente envolvido nas negociações do acordo. Fim de citação. O financiamento da Quantum Global teria como objetivo ajudar membros da família Kabila e seus aliados a adquirirem a maioria das ações do BCDC, um dos maiores bancos comerciais da República Democrática do Congo. O documento acrescenta que o financiamento da Quantum Global, com dinheiro desse fundo soberano cujo país não foi revelado, serviria para legitimar a compra do banco através da companhia congolesa Kwanza Capital, formada para esconder a lavagem de fundos. O relatório continua dizendo que uma análise às contas da Kwanza Capital revelam vários indícios de lavagem de dinheiro e também de que companhias envolvidas com ela teriam recebido, e cito, milhões de dólares desviados do fundo do governo. Fim de citação. O documento diz que as tentativas da Kwanza Capital de controlar bancos na República Democrática do Congo eram um elemento crucial do sistema cleptocrático do país, dando aos indivíduos envolvidos no sistema os meios de lavar os lucros da corrupção desenfreada. Fim de citação. O diretor da Quantum Global, Jean-Claude Bastos de Moraes, esteve durante vários meses preso em Luanda depois do governo angolano ter cancelado os acordos entre aquela companhia e o Fundo Soberano de Angola, então liderado pelo filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, José Filmano dos Santos, que também esteve preso e agora está em liberdade condicional.
Era o Álvaro Lugero de Andrade e os ouvintes podem ter mais pormenores sobre esta questão na nossa página na internet. Temos uma reportagem mais alargada sobre este envolvimento da Quantum Globo na República Democrática do Congo. Vamos agora falar da dívida. A Angola deve ter uma administração mais transparente e mais produtiva da sua dívida pública. Isto é o que dizem os especialistas angolanos em respostas a declarações de uma destacada funcionária da Comissão Económica das Nações Unidas. Manuel José.
Em conversa com várias autoridades angolanas, a secretária executiva da Comissão Económica da ONU para a África, Vera Songwe, Angola deve priorizar a melhoria na gestão da sua dívida pública e aumentar a quota para energias renováveis. Só assim, segundo a ONU, pode colocar a sua economia no top do continente africano. Especialistas na matéria entendem que as recomendações das Nações Unidas estão alinhadas com o que os académicos têm vindo a sugerir para a economia do país. No que toca à questão da dívida pública, o consultor econômico Galvão Branco pensa que a nossa dívida pública é má.
Nós temos um perfil de dívida que não é bom. Uma grande parte da dívida pública interna, sobretudo, foi feita para atender despesas que não são de capital, portanto, que não são reprodutivas. Mas temos hoje uma pressão no orçamento bastante elevada, quase 80% do orçamento para pagar os encargos com o serviço da dívida. Vamos ter que emitir dívida para pagar dívida. Se isso com alguma cautela, com alguma serenidade.
José Batuta Quato diz que há muito que se pede maior transparência na gestão da dívida pública do país.
A nossa dívida pública tem que ser sustentável em função daquilo que são os indicadores da nossa economia, do produto interno bruto, da riqueza que o país produz. Tem que haver aí uma correlação com o nível de dívida. E depois, também a maior transparência na gestão da dívida pública. E são elementos essenciais. locais para atingirmos o desenvolvimento que se pretende.
Quanto às energias renováveis, o economista entende que estamos muito aquém do que se faz pelo mundo.
Mas Angola, basta olhar os investimentos que foram feitos nos últimos anos, chegamos à conclusão que, em termos de energia renovável, estamos muito atrás. Estamos muito, muito atrás e aí o governo continua a apostar em grandes barragens, em centrais. Com centrais, acabamos por usar combustível e isso polui o meio ambiente. Hoje o debate na sede das nações é como atingir o crescimento e desenvolvimento econômico sem poluir o meio ambiente, sem maltratar o meio ambiente. Maltratando o meio ambiente, as consequências vêm aí, as cheias, o aquecimento global, enfim.
A posição corroborada pelo consultor econômico Galvão Branco.
Estamos atrasados nessa área. As experiências que têm sido feitas fundamentalmente ao nível da energia solar não têm tido muito sucesso, sobretudo ao nível do sul da Angola. Nós temos condições naturais para fazer recursos de energias renováveis como forte alternativa às energias correntes de recursos hídricos e térmicos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos falar daquilo que é certamente um pesadelo para qualquer entidade local. O presidente vem visitar, há uma cerimónia e no meio dela vai-se a eletricidade. Foi o que aconteceu em Malanje, quando o presidente João Lourenço se preparava para receber entidades da província. A reação? Prender funcionários da Empresa Nacional de Energia, Isaías Soares.
A cidade de Malanje ficou às escuras durante vários minutos, quando o presidente da República, João Lourenço, recebia na terça-feira, em audiências no Palácio do Governador, entidades religiosas tradicionais e o representante da Câmara de Comércio Agroindustrial de Malanje. As causas dos apagões não foram explicadas, mas a Voz da América soube de fonte segura que três funcionários séniores da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade Local foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal. A província de Malanje, apesar de ter no seu território as barragens de Capanda e Lauca, que fornecem o produto para a capital do país, e outras partes da cidade de Malanje, da sede municipal de Cacuzo e a comuna do Lombe, igualmente Cacuzo, beneficiam. O presidente da Câmara de Comércio Agroindustrial de Malanje, Domingos Jorge, disse que, entre as preocupações apresentadas ao chefe de Estado, estiveram a dívida pública, o funcionamento da banca, com particularidade o Banco de Desenvolvimento Angolano BAD e a expansão da energia elétrica no interior.
Falamos também um pouco sobre a extensão da eletricidade para os municípios e, possivelmente, para as comunas.
A população de Malanje anda gastada com o funcionamento da ENDE, que demora horas e dias para solucionar os problemas ligados com avarias nas residências dos clientes. O governador Norberto Fernandes Santos, que esteve na primeira reunião do Conselho de Governação Local, reconheceu o déficit de funcionamento do setor de energia e águas na província que dirige.
Primeiro dizer que Lauca não foi feito só para Malanje. Lauca é um projeto que vai se juntar a outros projetos e fazer um anel. Malanje, naturalmente, como está aqui, vai beneficiar também desta produção, como tem produzido agora para Capanda. Lauca estará neste momento a montar a quinta turbina e depois será a sexta turbina, mas ela já produz energia que está a levar para outras províncias.
Isaías Soares e Malanje para a Voz da América.
E agora vamos aqui abordar uma questão delicada relacionada com a saúde. Falamos da fístula obstétrica, um mal que leva muitas vezes as mulheres a serem abandonadas pelos seus maridos e mesmo a família. Pois no Lubanga há um hospital que lida com esse mal e de vários pontos do país, doentes procuram a sua ajuda. Teodoro Albano.
A doença que se desenvolve tendencialmente em mulheres, que enfrentam mais de 24 horas de dores de parto, sobretudo fora de um hospital, se manifesta com a incapacidade da paciente em controlar as necessidades, quer maiores ou menores, o que força, por exemplo, o uso de cuecas descartáveis. A especificidade da doença leva a que muitas das pacientes acabem abandonadas pelos parceiros. É o caso de Maria Lonja, uma das 70 internadas no Hospital Evangélico do Cristo Rei, localizado no Lubango.
Ele fugiu 2015, até hoje nunca apareceu. O marido fugiu, não está mais comigo, estou sozinho. Eu só uso descartável.
Rosa Manuel, há mais de 2 meses doente, foi vítima dos conhecidos parteiros tradicionais.
Mexeram aí, como me mexeu, não me mexeu bem, mexeu o mar. Me deixou mesmo chegar no hospital, me meteu lá no hospital e começaram a me olhar. Diz, vocês estragaram a miúda, ali fizeram com...
A situação preocupa as autoridades sanitárias da província da Huila, que transfere a generalidade dos casos dos hospitais públicos para a clínica privada do Cristo Rei, que conta com médicos canadianos. A maior parte das doentes são meninas, entre os 16 aos 20 anos de idade, que apesar da gravidade da doença, apresentam um índice de recuperação elevado, segundo foi saber o diretor-geral do Hospital do Cristo Rei, Alberto Freitas.
Cerca de 80% delas são recuperadas. Existem aquelas outras situações em que é impossível porque a abertura da fístula é demasiadamente grande e não há possibilidade de se fazer um fecho.
Dados do Ministério da Saúde indicam que em todo o país cerca de 8 mil casos da doença foram registados em 2018. As províncias de Benguela, Bié, Puanto Cubango e o interior da Huila são as zonas de proveniência da maior parte das doentes internadas no Hospital do Cristo Rei. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Nos segundos 30 minutos vamos ter reportagens de Moçambique. Vamos falar de uma conferência sobre o mar que se está a realizar em Moçambique e vamos também falar da juventude no norte do país, descontente com a falta de empregos e mais. Para já, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 1195, 13630, 17655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM. Na segunda meia hora, vamos estar também com a Rádio Leste, em Gabu, e com a Rádio Comunifária de Bafatá e a Sitchanouk, em Gabu. Vamos estar também com a Rádio Morabeza de Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, com a mesma morada, voaportugues.com. WhatsApp, o número para ouvinte contactar-nos é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, sexta-feira, voltamos ao microfone aberto, uma oportunidade para os ouvintes falarem connosco sobre a situação em Angola. Queremos que falem sobre o combate à corrupção. Quais os efeitos disso? Houve um ministro que disse hoje que o combate à corrupção já está a ter resultados, que já não se rouba levianamente do erário público. Fale connosco sobre isso e mais no Angola Fala Só de amanhã. Microfone aberto. E agora, falar da beleza de Angola, vida selvagens, rios, cataratas, montanhas, praias bonitas e sem fim. Angola tem de tudo um pouco, o que o torna um país com enorme e diversificado potencial turístico. Para já, é praticamente inexistente, falta de estruturas, super burocracia na concessão de vistos, tudo isso impede o desenvolvimento deste setor económico. O presidente João Lourenço desafiou hoje os investidores internacionais a descobrirem as possibilidades de desenvolver o negócio de turismo em Angola. Quando falava numa reunião mundial do setor, nós temos pormenores e reações com Venâncio Rodrigues.
No discurso que pronunciou na abertura do Fórum Mundial de Turismo que decorre em Luanda, o presidente angolano assegurou que o país desfruta de paz e estabilidade política e social duradouras, tem um clima ameno e agradável durante praticamente todo o ano, e que para além dos sítios e das belas paisagens naturais é rica na sua diversidade étnico-linguística e cultural que podem despertar o turismo. Lourenço fez votos de que o evento se transforme numa plataforma de abertura do investimento estrangeiro para o país e que promova parcerias duradouras entre empresários nacionais e estrangeiros para o desenvolvimento do turismo, criando as infraestruturas para a sua operacionalização. O estadista angolano assumiu o compromisso de viabilizar e apoiar os investimentos que se constituam em catalisadores da economia de Angola e que podem transformar no país no que descreveu de no novo destino do turismo mundial.
Assentes na diversidade de recursos naturais, como os do Okavango Zambeze, zona rica em vida selvagem e biodiversidade, importantes para o ecoturismo, como os imensos parques naturais do Iona, da Kisama, do Lumejo Cameia, as quedas de Calandula, as pedras negras do Punguandongo, a cachoeira do Binga, as ruínas de Columbimbi e o Museu dos Reis do Congo, ambos em Banza-Congo, a ascendida Património Histórico-Cultural Mundial da Unesco, o Museu da Cultura Choco no Dundo, as pinturas rupestres de Chitunduulu, as nossas lindas praias à espera de investimentos das cadeias internacionais de hotéis e resorts. O negócio dos navios cruzeiros transatlânticos tem um grande potencial para se explorar e desenvolver, pelo facto de Angola constituir um ponto de passagem e paragem obrigatória para aqueles paquetes que venham da costa leste das Américas do Norte e do Sul, assim como dos provenientes do Índico e que dobram o Cabo da Boa Esperança na África do Sul. Espero, por isso, que juntem as vossas vozes, as dos angolanos, na divulgação de uma nova Angola, a Angola da paz e do progresso, a Angola do mais novo destino turístico mundial. Os angolanos, com a sua tradicional hospitalidade, dão-vos as boas-vindas à Angola.
O economista José Severino considera o repto lançado pelo Presidente da República como um bom começo, mas sustentou que o país tem que fazer o trabalho de casa, começando pela criação de infraestruturas, pela formação de quadros e organizar um serviço de saneamento, água, energia elétrica e de saúde à altura da demanda.
É tudo uma questão de organização. Isto passa por prestação de serviços, muito pelas agências de viagem, agências de turismo, e essas depois mobilizarem outras capacidades, outras competências para prestarem um serviço a quem nos visita, seja em termos de turismo ligado à fauna, à flora, às nossas belezas naturais. Mas é preciso muita organização. Não nos podemos convencer que o facto de termos esses recursos, que o turista cá vem, se não tivermos essa estrutura de apoio, essa estrutura de serviço e melhor saneamento, melhor serviço de saúde. Fundamentalmente isso.
É pela segunda vez que uma reunião do Fórum Mundial de Turismo tem lugar num país africano, depois de Accra, a capital do Ghana. O ex-presidente francês François Hollande está entre os convidados ao encontro de Luanda. Entre outros assuntos, o fórum, que reúne líderes da indústria do turismo a nível do mundo, vai abordar temas como turismo em África, turismo digital ou informatizado, o papel do governo nas viagens de negócio, porquê investir em Angola e o segredo ou a história do sucesso dos destinos turísticos. Vinácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na página desportiva vamos começar com os miúdos, os mufanas. Falamos do Mundial de Sub-20, que arranca hoje na Polónia. Sub-20, dá para ver futuras estrelas. Foi nesta competição no passado que se notaram pela primeira vez nomes como Diego Maradona e Lionel Messi e mais. Neste campeonato há 6 grupos de 4 equipas cada: Senegal, Nigéria, Mali e África do Sul. São as nações africanas lá representadas. Hoje temos 4 jogos. O Senegal está em ação no grupo A contra o Tahiti. Ah, o Senegal deve vencer neste grupo, onde está também a Colômbia e a Polónia, que também jogam hoje. Um outro bom jogo de hoje deverá ser aquele entre o México e a Itália. Vamos seguir. E falando de mundiais, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, abandonou a ideia, que muitos disseram na altura ser estúpida, de ter 48 equipas no Mundial de 2022 no Qatar. A ideia tinha contado com a oposição de muitas federações e clubes, claro está. O Mundial de 2022 será disputado em novembro e dezembro e isso vai levar a modificações nos calendários dos campeonatos na Europa. Temos que esperar para ver como é que isso vai ser feito. No futebol africano, amanhã temos a primeira mão da final da Liga dos Campeões. Frente a frente, dois grandes do norte de África e do futebol africano, o Wydad Casablanca de Marrocos e Esperance da Tunísia, que é o atual campeão africano, derrotou o Al Ahly do Egito o ano passado. O Wydad venceu o título em 2017, derrotou também o Al Ahly. Ainda no futebol, falamos agora do mercado de transferências. O guarda-redes do Manchester United, David De Gea, parece que se vai embora. O seu contrato termina no fim da próxima época e ele rejeitou uma proposta do Manchester United para a renovação. Segundo a imprensa britânica, quer ganhar, ouçam bem, $440 mil por semana. Dá para comprar uns brinquedos, pagar umas dívidas. Manchester United não quer pagar, portanto tem que vender antes de acabar o contrato. Fala-se que vai para o Paris Saint-Germain. Hazard vai para o Borussia Dortmund. Não é o Eden Hazard do Chelsea. É o irmão, Thorgan Hazard, que joga noutra equipa alemã, o Borussia Mönchengladbach. Vai para o Dortmund, $32 milhões. É bem mais barato que o irmão, que deve ir para o Real Madrid por cerca de $100 milhões. É, mas podemos dizer que, afim ao cabo, irmão de peixe sabe nadar. Agora para o basquetebol americano. Hoje Milwaukee Bucks recebe o Toronto no quinto jogo da final da Conferência Leste, que é a meia-final do campeonato. As duas equipas estão empatadas a dois jogos cada. Milwaukee venceu os dois primeiros, depois perdeu os dois últimos. E este quinto jogo não vai resolver nada. Qualquer que seja o resultado de hoje, as duas equipas voltam a defrontar-se no sábado no campo do Toronto. E se hoje ganhar uma equipa e no sábado outra, tem que se ir ao sétimo jogo na segunda-feira. Nós ontem fizemos aqui referência ao facto da África do Sul ter decidido extraditar para Moçambique e não para os Estados Unidos o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, que é procurado aqui nos Estados Unidos por crime de corrupção. A Embaixada dos Estados Unidos em Pretória disse ter recebido com grande desapontamento o anúncio do ministro da Justiça da África do Sul, isto apesar deste ter recebido um pedido formal de extradição antes da República de Moçambique. Na nota colocada no seu site, a representação diplomática de Washington urge o governo da África do Sul a enviar Chang para os Estados Unidos para ser julgado pelos seus supostos crimes. Vamos ver, ainda há possibilidade de mudanças, não sabemos, mas para já Chang vai para Moçambique. Na segunda meia hora, Moçambique vai estar em foco. Vamos falar de problemas da juventude no norte do país e mais na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, dentro de aproximadamente 3 minutos. Antes disso, e como fazemos sempre, vamos desligar provisoriamente do Facebook, dentro de 3 minutos, quando iniciar a segunda meia hora, ligamos de novo ao Facebook. Podem-nos continuar a seguir pela rádio ou pela internet. Para já, e até ao início dessa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música de Pedro Nanji, Sandinga. Dias!
Cheguei, entrei, sondei, dancei, mas logo Denise da Mango da Dama pisou no meu pé, me deixou aleijado. Pior o desastre quando eu lhe tentei por de lado. Então eu passei, esperei, assustei com a coxa gostosa, beleza estrondosa. Só por isso é que eu voltei pra lá. Mas só por isso é que eu voltei. Só por isso é que eu voltei pra lá. Só por isso é que eu, então eu sei, voltei, sentei, encaixei e falei. Te quero, te adoro, eu juro, vou te amar. Me ajuda, querida, na vida, prometo que nunca vou falhar. Sei! amarre gozou, com outro ela passou. Eu juro que com essa não contava. Fiquei, calei, do ar apanhei, pois com essa não contava não. Mas com essa eu não contava.
A partir da cidade de Washington, D.C., esta continua a ser a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 23 de maio. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que venceu as eleições, promete construir um país forte e inclusivo. Aqui nos Estados Unidos, o secretário de Estado, Mike Pompeo, acusa o diretor da companhia de telecomunicações chinesa Huawei de mentir sobre as suas relações com o governo da China. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, Patrick Deia. Nas notícias, João Santarita.
O primeiro-ministro indiano Narendra Modi prometeu hoje construir um país forte e inclusivo na sequência da sua vitória nas eleições com uma maioria ainda maior do que há 5 anos atrás. O seu partido nacionalista hindu, Bharatiya Janata, deverá vencer cerca de 300 dos 543 lugares no Parlamento, tornando-se no primeiro partido em 35 anos a ter uma maioria em 2 eleições seguidas. O dirigente do maior partido da oposição, o Partido do Congresso, Rahul Gandhi, admitiu a derrota, afirmando respeitar a decisão do eleitorado. Gandhi acrescentou ir continuar a batalha por uma visão ideológica diferente para a Índia.
E continuamos com notícias do Sudeste Asiático. O Paquistão disse hoje ter testado com sucesso um míssil balístico capaz de transportar ogivas nucleares e convencionais a uma distância de 1.500 km. O teste surge numa altura de aumento de tensões de fronteira com a Índia e é visto como parte de esforços do Paquistão em fazer face aos grandes investimentos da Índia no setor militar.
Destacados, os dirigentes militares dos Estados Unidos vão reunir-se hoje com o presidente Donald Trump para lhe apresentar opções face ao aumento de tensões no Médio Oriente. Entre essas opções, conta-se o envio de milhares de soldados americanos para a região, disseram fontes oficiais. Essas fontes disseram que o Comando Central das Forças Americanas tinha pedido o envio dessas tropas. Outras opções incluem também o envio de mais navios de guerra e mísseis de defesa Patriot para a região. Entre os dirigentes militares que se vão reunir com Trump, contam-se o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o general Joseph Dunford, e o secretário de Defesa interino, Pat Shanahan.
John Walker Lindy, o norte-americano que ficou conhecido como o Talibã americano após a sua captura num campo de batalha no Afeganistão em 2001, foi libertado da prisão. John Walker, de 38 anos, foi libertado de uma prisão de alta segurança no norte dos Estados Unidos, onde foi colocado em 2002.
E o secretário de Defesa americano, Mike Pompeo, acusou hoje o diretor da companhia de telecomunicações chinesa Huawei de mentir sobre as suas relações com o governo da China. Pompeo disse numa entrevista a uma cadeia de televisão que a Huawei está não só ligada ao governo da China, mas também ao Partido Comunista, acrescentando que essas ligações põem em risco informação americana que passe pelas redes dessa companhia. Na semana passada, o governo americano proibiu companhias americanas de fazerem negócios com a Huawei, intensificando a guerra comercial entre os dois países. O diretor da Huawei, Ren Zhengfei, afirmou que a sua companhia nunca partilhará informação secreta e negou ser controlada por Beijing. A companhia disse também não trabalhar com o governo chinês, algo que o secretário de Estado americano rejeitou.
A Embaixada dos Estados Unidos em Pretória, na África do Sul, diz ter recebido com grande desapontamento na imprensa o anúncio do Ministro da Justiça e Serviços Correcionais de que a República da África do Sul, apesar de ter recebido o nosso pedido formal de extradição antes do da República de Moçambique, decidiu extraditar o antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, para Moçambique. Na nota colocada no seu site na quarta-feira, a representação diplomática de Washington urge o governo da África do Sul a enviar o Sr. Chang para os Estados Unidos para ser julgado pelos seus supostos crimes que vitimizaram os cidadãos americanos e roubaram o governo de Moçambique em mais de 700 milhões de dólares americanos. Manuel Chang é acusado pela justiça americana de lavagem de capitais, fraude bancária e suborno no chamado caso Dívidas Ocultas, que levou o Estado moçambicano, ou melhor, lesou o Estado moçambicano em 2 mil milhões de dólares. Enquanto a Procuradoria-Geral da República de Moçambique deteve já 18 pessoas, a justiça americana pediu a prisão de Chang e a sua extradição, bem como de três antigos diretores do Credit Suisse em Londres. Uma dessas figuras do Credit Suisse é a búlgara Detlina Subeva, que declarou-se culpada na segunda-feira no Tribunal Distrital de Brooklyn, em Nova York, num esquema de suborno ao ter recebido em 2003 uma transferência de 200 mil dólares americanos do seu chefe Andrew Pearce, proveniente da Privinvest, uma empresa de Abu Dhabi que seria fornecedora de equipamento naval para os projetos moçambicanos. O empresário Jean Bostan, que serviu de intermediário para a empresa Privinvest, encontra-se detido à espera de julgamento em Nova York. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Nos próximos minutos, iremos falar de uma conferência sobre oceanos que decorre em Maputo. Falaremos também de Moçambique, sobre a exclusão de jovens em oportunidades, concretamente na região centro daquele país. E iremos a Angola para falar de um conselho que as Nações Unidas dão a este país, no sentido de controlar melhor a sua dívida pública. Para já, o presidente Filipe Nyusi diz que Moçambique está a elaborar um plano para combater o lixo marinho e o uso insustentável dos recursos naturais nas águas territoriais moçambicanas. Ecologistas, entretanto, pedem que as promessas sejam concretizadas. Ramos Miguel reporta a partir de Maputo.
Arrancou esta quinta-feira 23 em Maputo a Conferência Internacional Crescendo Azul com apelos de ambientalistas a uma exploração sustentável dos recursos marinhos que, no caso de Moçambique, têm sido dilapidados por cidadãos asiáticos. Aberta pelo chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi, a conferência visa promover a economia azul, ou seja, baseada nos oceanos, e serve para Moçambique se juntar ao movimento global dinamizado pelas Nações Unidas para a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. O ambientalista e jurista Carlos Serra Júnior disse que Moçambique deve fazer desta conferência uma oportunidade para aperfeiçoar as ações de preservação da biodiversidade através de protocolos regionais.
É também uma oportunidade muito especial de o fazer numa cidade como a nossa, que é uma cidade costeira, e num país que tem uma longa costa. Portanto, chamamos a atenção para Moçambique, em especial nesta luta pela conservação dos oceanos. Um protocolo para a prevenção e combate à poluição plástica pode ser um resultado muito importante e, quero acreditar, extraordinariamente relevante para, e exemplo para o mundo também.
Para o diretor científico da Universidade Eduardo Magalhães, Emílio Tostão, é importante que as autoridades moçambicanas direcionem as suas ações no contexto de gestão e exploração dos recursos marinhos para o benefício das comunidades.
Há necessidade de refletir sobre os modelos de exploração, os recursos e os benefícios que essa exploração pode trazer para as populações.
Filipe Nyusi anunciou que o seu governo está a elaborar um plano para combater o lixo marinho e o uso insustentável dos recursos naturais nas águas territoriais moçambicanas. Alguns críticos dizem, no entanto, que ao nível da retórica parece estar tudo muito bem, mas os chineses estão a rapar os recursos marinhos. E nessa atividade criminosa, os chineses têm a proteção de algumas figuras do governo, acusam.
Os chineses foram aberto caminho por alguém do governo, tem algum apadrinhamento ao nível do governo central, que eles vão fazendo de acordo com a instrução que vão receber ao nível do governo centralmente.
A Conferência Crescendo Azul, que termina esta sexta-feira, tem a participação de cerca de 600 pessoas, entre estadistas, governantes e especialistas de todo o mundo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Nós continuamos aqui em Washington com esta emissão vespertina. Jovens do centro de Moçambique exigem iguais oportunidades de direitos. Emprego e saúde são as áreas críticas. André Batista, a partir de Chimoio, em Manica.
Jovens da região centro de Moçambique reiteram que as políticas do governo continuam longe da realidade das necessidades do grupo, que perfaz 80% da população do país. As políticas de emprego e saúde estatais, defendem os jovens, continuam não alinhados com as taxas de desemprego juvenil e de saúde reprodutiva num país com altas taxas de casamentos prematuros e índices elevados de infecção por HIV-Sida.
Fina dos Santos João Recimente, o governo deveria abrir mais oportunidades para jovens, como não só oportunidades de emprego no Estado, como negócios. Dar um espaço que os jovens pudessem abrir um negócio por si próprio.
São Luzibina Mário. Para melhorar a qualidade de vida da saúde sexual e reprodutiva do jovem, o governo e em parceria poderia muito bem criar mais palestras e sensibilizações, não só nas cidades, mas também nas zonas rurais. Porque eu acho que os casamentos prematuros e gravidezes precoces não acontecem sim nas cidades, mas nas zonas rurais tem casos maiores de gravidezes indesejadas e casamentos prematuros. Então acho que e as palestras não poderiam ser só para as meninas ou só para as raparigas, mas também para os pais, para os professores, para toda a comunidade no geral, para que tenham informação da saúde sexual e reprodutiva, tenham informação, não só informação, mas também recursos.
Por sua vez, Zélia Menete, diretora executiva da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, FDC, defendeu que a dispersão de posições das várias esferas juvenis tem propiciado a exclusão desta classe.
Como vocês sabem, a união faz a força, não é? Então podem depois agir de forma concertada, articulada, todas essas camadas. Vai possibilitar que esses fragmentos possam falar entre si e depois ampliar as vozes e multiplicar as faces dos jovens, que não sejam só aqueles jovens nas capitais provinciais que têm voz.
A responsável disse que jovens ligados às igrejas, partidos políticos e de organizações sociais têm uma visão diferente sobre o desenvolvimento, havendo necessidade de aglutinar as ideias para influenciar as políticas juvenis em Moçambique. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
A Organização das Nações Unidas acaba de aconselhar a Angola a melhorar a gestão da sua dívida pública. Detalhes com Manuel José.
Em conversa com várias autoridades angolanas, a secretária-executiva da Comissão Económica da ONU para a África, Vera Songwe, Angola deve priorizar a melhoria na gestão da sua dívida pública e aumentar a quota para energias renováveis. Só assim, segundo a ONU, pode colocar a sua economia no top do continente africano. Especialistas na matéria entendem que as recomendações das Nações Unidas estão alinhadas com o que os acadêmicos têm vindo a sugerir para a economia do país. No que toca à questão da dívida pública, o consultor econômico Galvão Branco pensa que a nossa dívida pública é má.
Nós temos um perfil de dívida que não é bom. Uma grande parte da dívida pública interna, sobretudo, foi feita para atender despesas que não são de capital, portanto, que não são reprodutivas. Mas temos hoje uma pressão no orçamento bastante elevada, quase 80% do orçamento para pagar os encargos com o serviço da dívida. Vamos ter que emitir dívida para pagar dívida. Seja isso com alguma cautela, com alguma serenidade.
José Batuta Quato diz que há muito que se pede maior transparência na gestão da dívida pública do país.
A nossa dívida pública tem que ser sustentável em função daquilo que são os indicadores da nossa economia, do produto interno bruto, da riqueza que o país produz. Tem que haver aí uma correlação com o nível de dívida. E depois, também a maior transparência na gestão da dívida pública. E são elementos essenciais para atingirmos o desenvolvimento que se pretende.
Quanto às energias renováveis, o economista entende que estamos muito aquém do que se faz pelo mundo.
Mas Angola, basta olhar os investimentos que foram feitos nos últimos anos, chegamos à conclusão que, em termos de energia renovável, estamos muito atrás. Estamos muito, muito atrás e aí o governo continua a apostar em grandes barragens, em centrais. Com centrais, acabamos por usar combustível e isso polui o meio ambiente. Hoje o debate na sede das nações é como atingir o crescimento e desenvolvimento econômico sem poluir o meio ambiente, sem maltratar o meio ambiente. tratando o meio ambiente, as consequências vêm aí, as cheias, o aquecimento global, enfim.
A posição corroborada pelo consultor económico Galvão Branco.
Estamos atrasados nessa área. As experiências que têm sido feitas, fundamentalmente ao nível da energia solar, não têm tido muito sucesso, sobretudo ao nível do sul da Guam. Nós temos condições naturais para fazer recursos de energias renováveis como forte alternativa às energias correntes de recursos hídricos que temos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O presidente Donald Trump e líderes parlamentares democratas tiveram ontem aqui em Washington um encontro frustrado sobre infraestruturas. O presidente Donald Trump fez uma aparição improvisada no Rose Garden da Casa Branca depois de interromper abruptamente o encontro com líderes democratas para discutir a reforma de infraestruturas no país.
Instead of walking in happily into a meeting, I walk in to look at people that had just said.
O presidente Donald Trump, afirmando que em vez de entrar alegremente para uma reunião, deu com indivíduos que apenas dizem que fazem cumprimento. E ele disse, eu não ando a encobrir nada. Trump referia-se a um comentário feito pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi, depois de se reunir com democratas no Capitólio no início do dia.
No one is above the law, including the President of the United States, and we believe that the President of the United States is engaged in a cover-up.
Nessa reunião, Nancy Pelosi disse que ninguém está acima de lei, incluindo o Presidente dos Estados Unidos, e ela acrescentou: acreditamos que o Presidente dos Estados Unidos está envolvido no encobrimento. Trump e a Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, estão de costas viradas desde a conclusão da investigação de Robert Mueller sobre a intromissão russa na eleição de 2016 aqui nos Estados Unidos. A batalha deixa de lado a agenda bipartidária, incluindo no que diz respeito a infraestruturas, que ambos lados dizem que querem alcançar resultados. Michel Nelebar lidera projetos de infraestruturas no Centro de Políticas Bipartidárias.
We still have a $2 trillion infrastructure need, so it's a little unfortunate that it was cut so short.
Michelle Nelebar afirmando que ainda precisamos de $2 trilhões para infraestruturas. É um pouco lamentável que o encontro tenha sido encurtado e que outras questões estejam a entrar em jogo. E ela, a continuar, diz, nós ainda queremos ver uma lei de infraestrutura bipartidária e é uma necessidade significativa. O povo americano sabe que há essa necessidade e isso requer uma solução bipartidária. Então, com sorte, diz, os dois voltarão para a mesa de negociações. Trump disse que quer ter um acordo bipartidário para infraestruturas, mas que agora não pode trabalhar com os democratas.
You can't do it under these circumstances. So get these phony investigations.
O presidente Donald Trump afirmando que nestas circunstâncias não é possível negociar e ele pede aos democratas para que abandonem as falsas investigações sobre ele. Momentos depois, no Capitólio, o líder da minoria no Senado, o democrata Chuck Schumer, acusou o presidente de orquestrar o abandono do encontro como uma justificação para não negociar infraestruturas.
He is looking for every excuse. Whether it was let's do trade first, or whether it was he's
Chuck
not
Schumer afirmando que o presidente está à procura de todas as justificações, quer seja para negociar primeiro ou ele não vai pagar por qualquer financiamento, ou se hoje existem investigações em curso. E ele sublinha, havia investigação em curso há 3 semanas quando reunimos. O relatório de Robert Mueller não encontrou evidências de coluio entre a campanha de Trump e Moscovo, mas deixou em aberto a questão sobre se o presidente obstruiu a justiça durante tal investigação. Os democratas, desde então, lançaram várias investigações e mandaram várias intimações à administração de Trump, incluindo ao antigo assessor da Casa Branca, Don McGahn. Todas as intimações foram ignoradas. O governo da Somália não tenciona adotar qualquer ação que possa ameaçar o relacionamento com o vizinho Quênia. Esta semana, um grupo de entidades governamentais e diplomatas viu recusada a entrada no Quênia, registando-se tensão entre as duas nações sobre possíveis depósitos de petróleo ao longo da costa. O Paulo Oliveira apresenta aqui um trabalho de Mohamed Yusuf.
O governo somali colocou em dúvidas sobre o que denominou de decisão keniana de recusar vistos de entrada alguns deputados e diplomatas que planejavam participar num encontro com a União Europeia na cidade de Nairobi. A ministra dos Negócios Estrangeiros keniana, Mónica Juma, afirmou não ter conhecimento do incidente e manifestou surpresa sobre alguém com um visto válido tivesse sido recusado à entrada. O incidente parece estar relacionado com uma disputa sobre qual o país tenha controle de 100 mil km² do Oceano Índico que se pensa contenham depósitos de petróleo e de gás. Em fevereiro, o Quênia retirou o seu embaixador junto à Somália devido a desacordo. A Somália apresentou em 2014 uma queixa contra o Quênia no Tribunal Internacional de Justiça, indicando ter esgotado todas as outras vias para encontrar uma solução para a disputa. Numa entrevista à Voz da América, o ministro somali de Assuntos Estrangeiros, Issa Awad, indicou que o seu país podia deixar o assunto com o tribunal.
On the issue of maritime dispute, it is in the court, Awad says. Somali government and its people stand on the issue is that is a court matter and there will be no negotiation.
O assunto da disputa marítima está no tribunal. O governo somali e o seu povo insistem que o assunto é do tribunal e não vai negociar. Awad, no entanto, acrescentou que a Somália não deseja ter qualquer problema com o vizinho keniano. Quando a Somália apresentou a queixa, o Quênia apresentou uma objeção, indicando que o memorando assinado pelos dois países tinha saída para a resolução da disputa. Em 2017, o tribunal decidiu que tinha jurisdição sobre o assunto e ordenou aos dois países para apresentarem os seus argumentos. O especialista em direito marítimo Amboa Musli sustenta que a via adotada pela Somália é diferente dos restantes países da região.
The practice of the states within the East African region has always been agreement. Tanzania agreed with Kenya, they fixed their boundary. Tanzania agreed with Mozambique, they fixed their boundary. Mauritius and Seychelles agreed and they fixed their boundaries. So the state practice has always been in this region that
a prática dos estados da região leste da África tem sido pelo acordo. Tanzânia acordou com Quênia as fronteiras, a Tanzânia acordou com Moçambique as fronteiras. As Maurícias e as Seychelles acordaram e marcaram as fronteiras. A prática tem sido na região que os Estados concordam em vez de apresentarem os problemas a tribunal. O Quênia é um dos 5 países africanos com tropas na Somália, combatendo o grupo militante Al-Shabaab. O Quênia tem pelo menos 300 mil refugiados somalis.
No Zimbábue, há restrição de combustível e energia elétrica. A situação força a população a procurar alternativas. Álvaro Ligeiro Andrade.
O governo do Zimbábue anunciou recentemente longos cortes de energia devido aos baixos níveis de água na barragem de Kariba, na fronteira com a Zâmbia, a principal fonte hidrelétrica do país. Este proprietário de uma pequena barbearia num subúrbio de classe média em Harare comprou na semana passada um sistema de energia solar por cerca de 250 dólares.
O que me fez comprar este sistema de energia solar foram os cortes de energia. Podemos passar 8 horas ou o dia todo sem energia. 8 horas é um dia inteiro de produção e depende do trabalho para conseguir dinheiro para comida e renda de casa. Então, se você perde um dia inteiro de produção, significa que todo o dinheiro acabou.
Ele diz que o gerador que tinha não era mais uma opção.
Nós costumávamos usar um gerador durante os cortes de energia, mas agora, com a escassez de combustível, há muito tempo de espera e menos produção. Então, substituímos isso por um sistema solar.
Entretanto, a energia mais limpa não está ao alcance de muitos zimbabuanos. As empresas de energia solar dizem que os negócios estão em alta e muitos clientes já se beneficiam dessa fonte de energia.
Grid power. What are people mainly interested in? People are mostly interested in
Na verdade, é mais barato que o poder de compra de muitos. As pessoas estão muito interessadas em respaldar os inventores, comprando até aquecedores solares de água. Entendem que têm muitos benefícios.
Na semana passada, o presidente Emmerson Mnangagwa demitiu o ministro de Energia devido à escassez de combustível e cortes em água e luz. Agora, é o próprio governo que vem a público pedir aos cidadãos que ofereçam soluções a longo prazo. Uma empresa privada está a construir uma central de energia solar para ajudar a alimentar a rede nacional. Central Grid está localizada a cerca de 50 km a noroeste da Harare e já instalou cerca de 7 mil painéis solares. Pretende construir uma central solar de 25 megawatts. A empresa investiu 5 milhões de dólares, mas precisa de mais 25 milhões. No entanto, dificuldades no acesso a divisas atrasam o andar do projeto.
As you can see, almost 80 to 90% of all the components.
Como se pode ver, quase 80 a 90% de todos os componentes são importados. Desde que se tenha acesso a divisas, a energia solar é rápida de instalar porque é fácil de manter. Então, é realmente algo necessário para o país, mas as dificuldades no acesso à moeda estrangeira é fundamental para a construção da central.
Por enquanto, a maioria dos zimbabuanos continua a passar longos períodos sem energia, um problema crónico que os analistas dizem custar milhões de dólares por dia em perda de produtividade.
E a caminharmos para o final, aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com os miúdos, os mufanas. Falamos do Mundial de Sub-20, que arranca hoje na Polónia. Sub-20, dá para ver futuras estrelas. Foi nesta competição no passado que se notaram pela primeira vez nomes como Diego Maradona e Lionel Messi e mais. Neste campeonato há 6 grupos de 4 equipas cada: Senegal, Nigéria, Mali e África do Sul. São as nações africanas lá representadas. Hoje temos 4 jogos. O Senegal está em ação no grupo A contra o Tahiti. Ah, o Senegal deve vencer neste grupo, onde está também a Colômbia e a Polónia, que também jogam hoje. Um outro bom jogo de hoje deverá ser aquele entre o México e a Itália. Vamos seguir. E falando de mundiais, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, abandonou a ideia, que muitos disseram na altura ser estúpida, de ter 48 equipas no Mundial de 2022 no Qatar. A ideia tinha contado com a oposição de muitas federações e clubes, claro está. O Mundial de 2022 será disputado em novembro e dezembro e isso vai levar a modificações nos calendários dos campeonatos na Europa. Temos que esperar para ver como é que isso vai ser feito. No futebol africano, amanhã temos a primeira mão da final da Liga dos Campeões. Frente a frente, dois grandes do norte de África e do futebol africano, o Wydad Casablanca de Marrocos e Esperance da Tunísia, que é o atual campeão africano, derrotou o Al Ahly do Egito o ano passado. O Wydad venceu o título em 2017, derrotou também o Al Ahly. Ainda no futebol, falamos agora do mercado de transferências. O guarda-redes do Manchester United, David De Gea, parece que se vai embora. O seu contrato termina no fim da próxima época e ele rejeitou uma proposta do Manchester United para a renovação. Segundo a imprensa britânica, quer ganhar, ouçam bem, 440 mil dólares por semana. Dá para comprar uns brinquedos, pagar umas dívidas. Manchester United não quer pagar, portanto tem que vender antes de acabar o contrato. Fala-se que vai para o Paris Saint-Germain. Hazard vai para o Borussia Dortmund. Não é o Eden Hazard do Chelsea. É o irmão, Thorgan Hazard, que joga noutra equipa alemã, o Borussia Mönchengladbach. Vai para o Dortmund, 32 milhões de dólares. É bem mais barato que o irmão, que deve ir para o Real Madrid por cerca de 100 milhões. É, mas podemos dizer que, afim e ao cabo, irmão de peixe sabe nadar. Vamos agora para o basquetebol americano. Hoje Milwaukee Bucks recebe o Toronto no 5º jogo da final da Conferência Leste, que é a meia-final do campeonato. As duas equipas estão empatadas a 2 jogos cada. Milwaukee venceu os 2 primeiros, depois perdeu os 2 últimos. E este 5º jogo não vai resolver nada. Qualquer que seja o resultado de hoje, as duas equipas voltam a defrontar-se no sábado no campo do Toronto. E se hoje ganhar uma equipa e no sábado outra, tem que se ir ao 7º jogo na segunda-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de 25 segundos, o Paulo Oliveira é a terceira e última parte da nossa emissão nesta quinta-feira, 23 de maio. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ver a nossa página na internet, envia.português.com ou através do telemóvel em português. E seguir ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um, 908-652-4584, 14h32. Aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado e a temperatura era de 29 graus Celsius. Paulo Oliveira agora no microfone, a produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Patrick Dia. Títulos das principais notícias a esta hora: Narendra Modi venceu eleições indianas, Paquistão testou um míssil balístico. 23 de maio de 2019, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça, teremos um resumo de notícias. O presidente Filipe Nyusi diz que Moçambique está a elaborar um plano para combater o lixo marinho e o uso insustentável de recursos naturais nas águas territoriais moçambicanas. Ecologistas pedem que as promessas sejam concretizadas. Ramos Miguel, a partir de Maputo.
Arrancou esta quinta-feira, 23, em Maputo, a Conferência Internacional Crescendo Azul, com apelos de ambientalistas a uma exploração sustentável dos recursos marinhos que, no caso de Moçambique, têm sido dilapidados por cidadãos asiáticos. Aberta pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, a conferência visa promover a economia azul, ou seja, baseada nos oceanos, e serve para Moçambique se juntar ao movimento global dinamizado pelas Nações Unidas para a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. O ambientalista e jurista Carlos Serra Júnior disse que Moçambique deve fazer desta conferência uma oportunidade para aperfeiçoar as ações de preservação da biodiversidade através de protocolos regionais.
É também uma oportunidade muito especial de o fazer numa cidade como a nossa, que é uma cidade costeira, e num país que tem uma longa costa. Portanto, chamamos a atenção para Moçambique em especial nesta luta pela conservação dos oceanos. Um protocolo para a prevenção e combate à poluição plástica pode ser um resultado muito importante e, quero acreditar, extraordinariamente relevante para, e exemplo para o mundo também.
Para o diretor científico da Universidade Eduardo Magalhães, Emílio Tostão, é importante que as autoridades moçambicanas direcionem as suas ações no contexto de gestão e exploração dos recursos marinhos para o benefício das comunidades.
Há necessidade de refletir sobre os modelos de exploração
os recursos e os benefícios que a exploração pode trazer para as populações.
Filipe Nhusse anunciou que o seu governo está a elaborar um plano para combater o lixo marinho e o uso insustentável dos recursos naturais nas águas territoriais moçambicanas. Alguns críticos dizem, no entanto, que ao nível da retórica parece estar tudo muito bem, mas os chineses estão a rapar os recursos marinhos. E nessa atividade criminosa, os chineses têm a proteção de algumas figuras do governo, acusam.
Os chineses foram abertos o caminho por alguém do governo. Tem algum apadrinhamento ao nível do governo central que eles vão fazendo de acordo com a instrução que vão receber ao nível do governo centralmente.
A conferência Crescendo Azul, que termina esta sexta-feira, tem a participação de cerca de 600 pessoas, entre estadistas, governantes e especialistas de todo o mundo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E continuamos em Moçambique. Os jovens do centro de Moçambique exigem iguais oportunidades de direitos. Emprego e saúde são as áreas críticas, como nos refere o André Batista, a partir de Chimoio, Manica.
Jovens da região centro de Moçambique reiteram que as políticas do governo continuam longe da realidade das necessidades do grupo, que perfaz 80% da população do país. As políticas de emprego e saúde estatais defendem os jovens continuam não alinhados com as taxas de desemprego juvenil e de saúde reprodutiva num país com altas taxas de casamentos prematuros e índices elevados de infecção por HIV-Sida.
Fina dos Santos, João Recimente, o governo deveria abrir mais oportunidades para jovens, como não só oportunidades de emprego no Estado, como negócios. Dar um espaço que os jovens pudessem abrir um negócio por si próprio.
Sou Luzibina Mário. Para melhorar a qualidade de vida da saúde sexual e reprodutiva do jovem, o governo e em parceria poderia muito bem criar mais palestras e sensibilizações, não só nas cidades, mas também nas zonas rurais. Porque eu acho que os casamentos prematuros e gravidezes precoces não, acontecem sim nas cidades, mas nas zonas rurais tem casos maiores de gravidezes indesejadas e casamentos prematuros. Então acho que e as palestras não poderiam ser só para as meninas ou só para as raparigas, mas também para os pais, para os professores, para toda a comunidade no geral, para que tenham informação da saúde sexual e reprodutiva. Tenham informação, não só informação, mas também recursos.
Por sua vez, Zélia Menete, diretora executiva da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, FDC, defendeu que a dispersão de posições das várias esferas juvenis tem propiciado a exclusão desta classe.
Como vocês sabem, a união faz a força, não é? Então podem depois agir de forma concertada, articulada, todas essas camadas. Vai possibilitar que esses fragmentos possam falar entre si e depois ampliar as vozes e multiplicar as faces dos jovens, que não sejam só aqueles jovens nas capitais provinciais que têm voz.
A responsável disse que jovens ligados às igrejas, partidos políticos e de organizações sociais têm uma visão diferente sobre o desenvolvimento, havendo necessidade de aglutinar as ideias para influenciar as políticas juvenis em Moçambique. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
E de Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Revista Económica em Moçambique, já estão disponíveis 680 milhões de ações da empresa hidroelétrica de Cahora Bassa para cidadãos, empresas e instituições do país. As ações a serem vendidas representam 2,5% de um total de 7,5% que a empresa pretende disponibilizar. Para comprar ações da hidroelétrica, os interessados podem se dirigir aos balcões dos bancos comerciais, para além de usar aplicativos e serviços de inclusão financeira disponíveis nos telemóveis e em outras plataformas de comunicação. As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, preocupadas com o recrudescimento da guerra comercial entre Washington e Pequim. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,70%, 1,04% e 1,23%, bem como as de Madrid e Milão, que desciam 0,70% e 1,03%, respectivamente. Os mercados estão pendentes dos Estados Unidos e da China, temendo que a administração Trump amplie as sanções contra novas empresas chinesas. Na Europa, os mercados também vão estar atentos ao Reino Unido, onde hoje arrancaram as eleições para o Parlamento Europeu e onde meios de comunicação locais afirmam que a primeira-dama britânica conservadora Theresa May poderia apresentar a demissão já amanhã. Nos Estados Unidos, as vendas de novas moradias para uma única família caíram em abril, de máxima de quase 11 anos e meio, uma vez que os preços recuperam, mas a demanda por imóveis permanece sustentada pela queda nas taxas de hipotecas e pelo fortalecimento do mercado de trabalho. O Ministério do Comércio disse nesta quinta-feira que as vendas de novas moradias caíram 6,9% para uma taxa de 673 mil unidades em dado ajustado sazonalmente no mês passado. O ritmo de vendas de março foi revisto para 723 mil unidades, o nível mais alto desde outubro de 2007. A nível mundial, os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira, estendendo as quedas da sessão anterior em meio ao aumento dos estoques de petróleo dos Estados Unidos e à fraca demanda das refinarias. Os futuros do petróleo Brent, a referência internacional para os preços do petróleo, estavam em $70.62 por barril no início da tarde de hoje, no horário de Londres, uma queda de 37 centavos ou 0,5% desde o encerramento da bolsa. Os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate caíram 31 centavos ou 0,5% para $61.11 por barril. Os estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos aumentaram na semana passada, atingindo os níveis mais altos desde julho de 2017, devido à fraca demanda das refinarias.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O programa Fala Só desta semana será preenchido com a participação dos ouvintes. Podem falar de suas situações, dos problemas que passam, principalmente as dificuldades de transporte, de comunicações. Então amanhã falem com o João Santa Rita sobre os seus problemas e a sua Angola.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Connosco está a doutora Graça Matezinha para falarmos sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai? E já agora, como vai a sua saúde?
Olá, Ana, eu estou bem. De saúde estou bem também e espero que a Ana esteja também a gozar de boa saúde, assim como os nossos ouvintes.
E esperemos que sim, doutora. Pelo menos pelo meu lado, tudo bem. Apesar destas alergias sazonais, estamos na época aqui no Hemisfério Norte, as alergias sazonais, com toda esta atividade febril da natureza. Doutora, mas vamos falar esta semana de indigestão, doutora. Indigestão. Muitas pessoas se queixam de problemas do estômago, de peso no estômago, ardor e isso. Doutora, indigestão é uma doença. Ou é um estado?
A indigestão não é necessariamente uma doença, mas é um problema de saúde, diríamos assim. E o que é a indigestão? A indigestão é uma dor ou um desconforto na região do abdômen. As pessoas normalmente dizem na região do estômago, mas é na região do abdômen, na parte superior, e que ocorre logo após uma refeição. Pode ser uma refeição pequena ou uma refeição grande, dependendo da situação na qual a pessoa se encontra. Não é? Portanto, é um desconforto que a pessoa sente, que se caracteriza muitas vezes em dor, uma sensação de saciedade ou plenitude, pode haver ardor ou, ou uma sensação de queimadura, e também pode haver gases. Então, todo esse conjunto de sintomas nós consideramos como indigestão.
E quais são as causas desta indigestão, doutora?
Olha, as causas da indigestão são variadas, não é? Mas das mais comuns são relacionadas a alguns hábitos que as pessoas têm. Um dos hábitos comuns que pode causar indigestão é o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, consumir alimentos de forma excessiva, consumir grandes quantidades de alimentos ricos em fibras, como alguns vegetais, o pão integral, o consumo excessivo de cafeína, o tabagismo, são algumas causas que podem levar à indigestão. Mas existem algumas causas que são consideradas causas subjacentes, quer dizer que a pessoa já tem esse problema, não é? E que quando come pode levar à indigestão, como a intolerância a alguns alimentos. Quando a pessoa tem uma úlcera gástrica, também pode ter problemas de indigestão como consequência da úlcera. Quando a pessoa tem a doença do refluxo gastroesofágico, que nós falamos no programa anterior, também pode sentir essa indigestão. Quando a pessoa tem um cancro, quando a pessoa tem intolerância à lactose, entre outras doenças como a gastrite. Então, todo esse conjunto de doenças que podem ser causas subjacentes e que tornam a pessoa mais propensa a ter a indigestão.
Portanto, doutora, há aqui uma série de causas, por assim dizer, que têm a ver muito com a forma como nós comemos, os alimentos que nós ingerimos. Se por um lado se diz que nós devemos comer muitos vegetais, também pode causar alguns problemas, mas também não devemos comer, por exemplo, muitos fritos. E nós, na nossa dieta, temos bastantes fritos cozinhados assim pesados que, de facto, ajudam a esta indigestão. Doutora.
Exato. Para além de outras causas, como a gravidez, porque o abdômen está distendido, então aí há uma certa pressão, isso pode causar indigestão, e também a questão do estresse físico e emocional pode ter algum papel para que as pessoas sejam mais propensas a ter indigestão.
Doutora, uma outra causa que eu já ouvi falar que pode causar indigestão porque causa até um ardor, tem a ver, por exemplo, com o ácido refluxo. Doutora, nós temos a tendência, sobretudo em Moçambique, come-se muito comida apimentada, com bastantes especiarias. E isso é algo que pode provocar este desconforto todo no abdômen, não é?
Pode, com certeza que pode provocar.
Doutora, portanto, nós falamos já dos sintomas, das causas, portanto, de facto, é como é que se evita, quando nós comemos, ficar depois descontentes com a comida que comemos, ou seja, o nosso abdômen não fica muito satisfeito. O que é que se sugere?
Bem, na verdade, o mais importante é comer de forma moderada. E se a pessoa, o seu abdômen ou a pessoa não se sente satisfeita, é preferível fazer refeições pequenas, mas em intervalos mais curtos. Portanto, em vez de comer uma refeição muito grande, a pessoa reparte aquela refeição e faz em intervalos mais curtos. Isto pode ajudar bastante. Porque ao comer muito, não só pode ter essa indigestão, mas a pessoa também pode sentir náuseas, pode sentir que tem inchaço na parte superior do abdômen, e isto tudo causa um certo desconforto. Portanto, é preferível a pessoa fazer refeições pequenas, intercaladas, não é? Do que fazer uma refeição grande para depois ter essas consequências.
Doutora, como é que se trata, portanto, falamos da questão alimentar, mas há pessoas que têm outros problemas que levam a ter a indigestão de uma forma regular. Como é que se trata, em termos médicos, estas causas?
Primeiro dizer que, de uma forma geral, a indigestão não é um sinal grave de um problema de saúde. a menos que seja associada a outros sintomas, como a perda de peso, o vômito persistente, anemia, presença de sangue no vômito, dor abdominal, ou então problemas a engolir a comida. Então, quando há esses sintomas associados aí, já é indicativo de que estamos perante um problema um pouco mais sério. Uhum. Para se diagnosticar essa indigestão, naturalmente é preciso que a pessoa converse com um profissional de saúde e este vai explorar um pouco sobre a sua história, quando é que sente essa indigestão, o que é que faz ou o que é que motiva essa indigestão. E com o histórico médico pode chegar a um diagnóstico. Mas é muito importante, acima de tudo, procurar saber sobre outros sintomas que possam acompanhar essa indigestão para descartar outro tipo de doenças de base, uhum. não é? E também há uma série de questões relacionadas a hábitos de vida, como o consumo de bebidas alcoólicas.
O stress, doutora, o stress também causa...
O stress, exatamente. Então, a coisa fundamental é a pessoa poder partilhar com o profissional de saúde todos aqueles hábitos que tem, que é para o profissional de saúde poder chegar a um diagnóstico com mais facilidade. E depois, dependendo do histórico de saúde, pode-se fazer um exame físico e essas avaliações vão conduzir a um diagnóstico de uma indigestão, se for uma indigestão leve, que não precisa de um tratamento, apenas mudanças dos hábitos de vida, ou uma indigestão mais grave, que precisa de um tratamento específico. Há uma série de exames que podem ser feitos, tanto laboratoriais. No programa passado falámos da endoscopia, que é um dos exames que se faz para visualizar o trato digestivo. Também pode-se fazer em casos de indigestão, mas também pode-se fazer exames como raio-x, para verificar se há alguma obstrução a nível do trato digestivo e que possa estar a causar essa indigestão. E depois disto, confirmando esse diagnóstico, parte-se para o tratamento. O tratamento vai passar fundamentalmente por mudanças de estilo de vida e que só as mudanças de estilo de vida podem ajudar bastante a aliviar esses sintomas de indigestão. E há algumas recomendações que podem ser deixadas, como evitar alimentos que provoquem indigestão. Se conseguisse identificar esses alimentos, é melhor evitar. A questão de fazer refeições pequenas, mas mais vezes ao dia. A questão da moderação no consumo de álcool.
Uhum.
E também buscar alternativas para evitar o stress e a ansiedade, que também podem influenciar na questão da indigestão.
E algumas pessoas, doutora, que também fazem, e isso também poderá ajudar, que é quando se come, sobretudo quando se come mais do que aquilo que se devia, uma refeição, não, as pessoas não ficarem sentadas, não ficarem paradas, não se deitarem, mas mexerem-se, porque isso ajuda, de alguma forma, todo o trato digestivo a funcionar. Por isso há muitas pessoas que aproveitam, por exemplo, sobretudo à noite, depois de jantar, uma vez que as pessoas depois estão em casa, a caminharem um bocado na vizinhança, se puderem, ou pelo menos não se irem deitar logo depois de comer, não é?
Exatamente. E para além disso, também tem a questão da forma como comemos. É preciso a pessoa saber que tem que comer mais devagar, tem que mastigar bem a comida antes de engolir, tem que evitar fazer exercícios muito pesados logo após a refeição. Pode fazer uma caminhada, que é uma coisa leve, mas fazer exercícios mais pesados ou carregar objetos mais pesados, isto são coisas que têm que ser evitadas, para além da questão que a Ana referiu, que é evitar deitar-se logo após a refeição.
E pronto, amigos, doutora, vamos despedir-nos. Foi assim mais uma conversa sobre saúde. Estivemos hoje a falar sobre a indigestão. Se os nossos amigos ouvintes tiverem alguma pergunta em particular para a doutora Graça Madecinha, podem enviar-nos através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584, ou, por que não, através do Facebook, e nós faremos chegar à doutora Graça para ela responder. Nós vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço para todos e votos de que tenham uma boa semana cheia de saúde. Também para si, doutora.
Uma boa semana cheia de saúde para ti também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E é até ao noticiário desta quinta-feira. Vamos ficar com os Pacemakers, You Never Walk Alone.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on.
Pacemakers, You Never Walk Alone. Passagem para o resumo de notícias de 23 de maio de 2019, quinta-feira. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi prometeu construir um país forte e inclusivo na sequência da sua vitória nas eleições, com uma maioria ainda maior daquela que conseguiu há 5 anos atrás. O seu partido nacionalista Janata deverá vencer cerca de 300 dos 543 lugares no Parlamento, tornando-se no primeiro partido em 35 anos a ter uma maioria em duas eleições seguidas. O dirigente do maior partido da oposição ao Partido do Congresso, Raul Gandhi, admitiu a derrota, afirmando respeitar a decisão do eleitorado. Gandhi acrescentou que vai continuar a batalha para uma visão ideológica diferente para a Índia. O Paquistão disse ter testado com sucesso um míssil balístico capaz de transportar os ogivas nucleares e convencionais a uma distância de 1.500 km. O teste surge na altura do aumento de tensão de fronteira com a Índia e é visto como parte dos esforços do Paquistão em fazer face aos grandes investimentos da Índia no setor militar. Destacados os dirigentes dos Estados Unidos vão reunir-se com o presidente Donald Trump para lhe apresentar opções face ao aumento das tensões no Médio Oriente. Entre essas opções, conta-se o envio de milhares de soldados americanos para a região, segundo fontes oficiais. As mesmas fontes indicaram que o Comando Central das Forças Americanas tinha pedido o envio dessas tropas. Outras opções incluem também o envio de mais navios de guerra e mísseis de defesa Patriot para aquela região. Entre os dirigentes militares que se vão reunir com Trump, conta-se o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, General Joseph Dunford, e o secretário de Defesa interino, Pat Shanahan. O secretário-geral norte-americano Mike Pompeo acusou o diretor da companhia de telecomunicações chinesa Huawei de mentir sobre as suas relações com o governo da China. Pompeo disse numa entrevista a uma cadeia de televisão que a Huawei não está só ligada ao governo da China, mas também ao Partido Comunista, acrescentando que as ligações põem em risco a informação americana que passa pelas redes daquela companhia. Na semana passada, o governo americano proibiu companhias americanas de fazerem negócios com a Huawei, intensificando a guerra comercial entre os dois países. O diretor da Huawei afirmou que a sua companhia nunca partilhará informação secreta e negou ser controlada por Beijing. A companhia disse também não trabalhar para o governo chinês, algo que o secretário de Estado americano rejeitou. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos agora desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.